favor de ocuparem os respectivos lugares para podermos dar início à sessão. Pedia também às autoridades para abrir as galerias para o público. Vamos então dar início à nossa sessão de hoje. Declaro aberta a sessão. E vou dar a palavra. Então, já estão reunidas as condições, parte do Grupo Parlamentar Livre. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moraes para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por este pequeno interregno, foi aqui um problema técnico. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Nós ontem, nesta Assembleia, tivemos um aceso debate sobre coesão territorial e sobre respeito pelos nossos concidadãos do interior. O debate hoje, ainda que não pareça, é exatamente sobre o mesmo assunto. As eleições livres, o pluralismo partidário, a representação proporcional e o sufrágio universal são algumas das maiores conquistas do regime democrático do 25 de Abril. Mas a verdade é que estes princípios não são postos em prática da mesma forma em todo o território nacional. Um jovem que viva hoje na terra onde eu nasci, em Campo Maior, no distrito de Porto Alegre, sabe, e foi assim durante décadas, que apenas pode alternar o seu voto entre os dois maiores partidos. Nas legislativas de 2022, chegou mesmo
a acontecer... Deputado, desculpe, eu pedi à Câmara o favor... de quem quisesse fazer diálogos, não estivesse daqui, é que não se consegue ouvir. Aqui não se consegue ouvir o orador.
Obrigado, Sr. Presidente.
Faz-se-me continuar.
Dizia eu, nas legislativas de 2022, chegou mesmo a acontecer que neste círculo eleitoral de Porto Alegre, um partido com 57% dos votos ficou com 100% dos mandatos. Senhoras e senhores deputados, o nosso sistema eleitoral funciona neste momento numa lógica um país, dois sistemas. No litoral e nos círculos maiores, Lisboa, Porto, Setúbal, Braga, Aveiro, temos um sistema multipartidário igual ao que vemos pelo mundo fora em qualquer país democrático com um sistema multipartidário, um país democrático com um sistema de representação parlamentar proporcional. Nos círculos do interior, Vila Real, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Porto Alegre, o sistema tem sido bipartidário. Ou vota num, ou vota noutro. E se quiser votar em qualquer um dos outros partidos, o sistema eleitoral encarrega-se de fazer com que esse voto não sirva para lhe dar representação. Os números são assustadores, senhoras e senhores deputados. Segundo o portal omeuvoto.com, mais de 760 mil votos, ou seja, 12% do total dos votos expressos, não foram convertidos em mandatos. Nas legislativas de 2022, foram 730 mil. Segundo um outro estudo, do matemático Henrique Oliveira, do Instituto Superior Técnico, o número pode mesmo chegar a 1 milhão e 200 mil votos, que não foram convertidos em mandatos, o que representaria praticamente 20% do total de votos expressos. Por isso vemos que este Parlamento não representa totalmente a vontade dos portugueses expressa nas urnas. O PAN, que teve 1,95% dos votos, representa apenas 0,4% dos mandatos. O LIVRE, que teve 3,16% dos votos, tem apenas 1,7% dos mandatos. O Bloco, que teve 4,36% dos votos, tem apenas 2,2% dos mandatos. Pelo contrário, a AD, que teve 28,9% dos votos, tem 35,7% dos mandatos. O Partido Socialista, que teve 28% dos votos e tem 34% dos mandatos. E o Chega, que teve 18% dos votos, tem 21,7% dos mandatos. Mas, senhores deputados, se alguns se pode dizer que foram beneficiados e são beneficiados por esse sistema eleitoral, os verdadeiros prejudicados são os nossos concidadãos, que têm o direito protegido pela nossa Constituição de poderem votar no partido que entenderem e se um número suficiente de outras pessoas pensar da mesma forma, essas ideias obterem representação parlamentar. Não é o LIVRE, o PAN, a IEL, o PCP ou o Bloco que são prejudicados. É a própria saúde da democracia. Quando o sistema eleitoral não cria vias de representação do pluralismo da nossa sociedade, mas, ao contrário, reforça uma chantagem eleitoral constante sobre as pessoas, olha que se não votares assim, o teu voto vai para o lixo, essa frustração e essa falta de representação, mais tarde ou mais cedo, viram-se contra o próprio sistema e põem-no em causa. É por isso, senhoras e senhores deputados, que apresentamos este projeto de lei para a criação de um Círculo Nacional de Compensação nas eleições legislativas. Uma forma de mantermos o nosso sistema eleitoral relativamente intacto, ao mesmo tempo que aumentamos a proporcionalidade e a representatividade que os portugueses merecem. É um sistema bom o suficiente para os nossos concidadãos açorianos, criado, e justiça seja feita, por um acordo entre PS e PSD. E foi precisamente um antigo presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, do PSD, Humberto Melo, que dizia, em declarações ao Expresso, que o Círculo Nacional de Compensação, e cito, aumentou a pluralidade, a representação tornou-se mais abrangente e isso também trouxe benefícios à democracia e à própria representação dos eleitores, pois há sempre sensibilidades diferentes. Podemos, e certamente haverá tempo para isso neste debate e no debate na especialidade, caso estas propostas sejam aprovadas, de debater os detalhes, se o círculo deve ser maior ou mais pequeno, se deve incluir os círculos de imigração ou não, ou se deve implicar um redesenho dos restantes círculos eleitorais. Mas nos 50 anos do 25 de Abril, da conquista da democracia representativa e do pluralismo partidário, estou certo que todos concordaremos que o nosso país precisa de um sistema eleitoral que trate todos os cidadãos por igual e que garanta uma representação proporcional e plural neste Parlamento. É isso que o respeito pela nossa Constituição nos exige. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem dois pedidos de esclarecimento. Dirá se acha você se responde em conjunto ou individualmente. Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Neves Sousa, do Partido Social Democrata, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. A pergunta que o Grupo Parlamentar do PSD coloca ao Sr. Deputado Paulo Moás do Livre está relacionado com o seguinte. Nós entendemos que este debate deve ser um debate sério, é um debate importante, e a nosso ver devia ser até um debate sobre a organização e sobre o próprio sistema político e não apenas restrito à questão eleitoral, como aqui vem apresentada. E por isso mesmo, o que nos causa alguma estranheza é este atropelo de iniciativas por parte de vários grupos parlamentares, 140 dias após um debate que teve mais ou menos o mesmo figurino, quando há tantas outras questões que preocupam os portugueses. Mas queríamos já chamar a atenção para o seguinte. Do que aqui vimos, aliás, e isso está bem plasmado no relatório que acompanha esta iniciativa, a verdade é que a vossa proposta penaliza objetivamente círculos eleitorais do interior. Nomeadamente, nos termos que foram elaborados no relatório, a verdade é que há um terço da representação que fica suprimida. Isto não é incompatível com o tal conceito de proporcionalidade que a vossa proposta pretende alcançar? É que, na verdade, se nós olharmos para um pequeno exercício e olharmos para os círculos eleitorais de Beja, de Bragança, de Castelo Branco, de Évora, de Santarém, de Vila Real e de Viseu, estes círculos ficam efetivamente prejudicados com a vossa proposta. Depois nós dissemos no início que isto tinha que ser um debate sério. E o que nos parece é o seguinte, o que é que o Livre acha, por exemplo, daquele projeto do PAN em que se propõe uma agregação de círculos eleitorais? Também concorda com esta proposta ou não? São estas as questões que o Grupo Parlamentar do PSD queria deixar ao Livre.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também para um pedido de esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Arruda, do Grupo Parlamentar do Chega.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, eu vim da região, que o Livre usou como exemplo, nos Açores, como estão a ver pela minha pronúncia, e deixem-me começar por algo muito pessoal aqui, disse também toda a minha companhia. Eu venho alertar aqui que venho da região mais pobre do país. Isso não pode ser exemplo para nada. E além de ser a região mais pobre do país, existe lá uma indústria que se alimenta da pobreza, desinteresses e pessoas que fazem carreira política com a pobreza alheia. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. Peço-vos, por favor, não mandem nem mais um centavo para o rendimento mínimo dos Açores. Andam a alimentar essa máquina. Não mandem. Isso foi uma promessa que eu fiz ao meu povo, que chegava aqui a falar sobre isto. E que eu cumpri neste momento. Senhoras e senhores deputados, vem o Livre falar dos Açores. Os Açores, os Açores. O Livre não conhece os Açores e fala dos Açores. Ora, vejamos. Na Ilha do Corvo são necessários 108 votos para eleger um deputado. Na Ilha de São Miguel são necessários 3.904 votos para eleger um deputado. Diga-me se há alguma proporcionalidade aqui. Diga-me, mas diga-me mesmo. Não existe. Lembre-me bem da esquerda toda, quando foi a eleição do Trump, que o que disseram? Ai, um absurdo, mau, as trevas, é um modelo horrível. Agora não dizem nada. Acham isso correto? Esses números corretos? Pergunto a vocês. Mas ao contrário do Livre, que só teve 735 votos nos Açores, bem espelha, que não conhece nada dos Açores, mas digo mesmo, nada dos Açores. O Chega tem um deputado aqui na República para chamar a atenção destes problemas que temos nos Açores. E além disso, temos lá 5 deputados. Olhe bem, 5, Sr. Rui Tavares, 5 deputados, bravos guerreiros, que lutam todos os dias pelo bem dos Açores. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a respectiva resposta da palavra, ao Sr. Deputado Paulo Moás, Livre, dispõe de 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, Nós concordamos que deve ser um debate sério